Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
A Jovem Pan volta a falar sobre a homologação das delações da Odebrecht. O repórter Anderson Costa tem um convidado aqui na Jovem Pan. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Thiago. Exatamente, nós estamos em contato neste momento com o presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Cláudio Lamarck. Dr. Cláudio, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Thiago.
Bom dia,
aos
doutor.
Nossos ouvintes.
Doutor, como é que o senhor viu aí a decisão da ministra Carmen Lúcia de homologar as delações da Odebrecht ainda antes do fim do recesso do Supremo Tribunal Federal?
Bem, nós temos defendido, eu especificamente tenho defendido isso desde o trágico acidente que vitimou o ministro Teori Zavascki, e tenho defendido exatamente que a ministra Carmen Lúcia, ela mesma homologasse as colaborações premiadas, porque no meu entendimento, naquele momento quando fiz essa defesa, entendia eu que era absolutamente viável, possível, legal, que a ministra, no curso do recesso, ela mesma chamasse para si a responsabilidade e promovesse a finalização, primeiro, daquele cronograma que já havia sido montado pelo ministro Teori Zavascki, e segundo, que ela ainda, vencido este cronograma, com as audiências de confirmação, vencido o cronograma, que a própria ministra procedesse na homologação. Isso com a visão de que todos nós temos de que estas operações da Lava Jato são vitais para o país, a sociedade brasileira não pode ter uma ideia de que, de alguma maneira, haja qualquer retardamento na solução e no desenrolar destes processos. Portanto, tenho que saudar exatamente esta homologação feita hoje pela ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, porque está exatamente na linha do que defendi desde o primeiro momento, lamentavelmente, quando tivemos a tragédia que vitimou o ministro Teori Zavascki.
Doutor, até que ponto, na opinião do senhor, isso tem impacto também na escolha do novo relator? O fato dela ter adiantado essas homologações, isso faz com que a escolha do novo relator seja um pouco mais fácil? Como é que o senhor vê isso?
Não, eu na minha avaliação penso que a homologação agora, ela tem um impacto sim na celeridade da operação, ela tem um viés extremamente positivo porque não deixa a sociedade aguardando mais este fato, que seria a homologação das colaborações premiadas. E já quando tivermos o novo relator, este novo relator já estará examinando exatamente os passos seguintes da operação, que serão, sim, as próximas denúncias que venham a ser apresentadas pelo próprio Ministério Público. O que, eu volto a reiterar, o que a OAB defendeu desde o primeiro momento, ainda na semana anterior, na semana passada, e ainda na semana retrasada, logo após o acidente trágico que vitimou o ministro Teori, foi exatamente a celeridade na operação e que nós não tivéssemos, por força da morte do anterior relator, uma demora maior na condução desses processos e, notadamente, na homologação das delações. O que já estava, como disse, feito pelo próprio ministro Teori Zavascki, ou seja, um cronograma que já havia sido montado dele com a sua equipe, com a equipe que foi, inclusive, determinada que trabalhasse ao longo do recesso, né? Ou seja, a força-tarefa que foi montada. Um outro ponto que me parece fundamental, importantíssimo, e que tenho eu defendido também, é que haja a manutenção destes juízes auxiliares que compõem a força-tarefa. Exatamente porque estes ministros, estes juízes auxiliares, eles têm a história de todos esses processos, eles têm a memória de tudo que lá estava. E, portanto, me parece importantíssimo, fundamental, a permanência desta equipe na condução da força-tarefa, ou seja, Claro que sabemos que o próximo ministro que venha a ser indicado como relator terá que ter os seus assessores de confiança, sem dúvida nenhuma, mas dentro do possível, me parece de todo aconselhável que se guarde a memória, se guarde o histórico que cada um desses juízes tem desta operação, da Operação Lava Jato, até mesmo em nome da celeridade.
Ô, doutor, esse material será encaminhado agora à PGR, à Procuradoria-Geral da República, que decide sobre a sequência das investigações. O que a OAB espera desse trabalho da Procuradoria a partir de agora?
Também espera, por parte da Procuradoria-Geral da República, agilidade e prioridade máxima na condução desses processos da Lava Jato. Porque, volto a reiterar, a sociedade brasileira não pode mais continuar com toda a incerteza que envolve essas operações da Lava Jato, que envolve nomes de políticos, que envolve chefes de poder ou nomes de chefes de poder. Portanto, é momento de passarmos o Brasil efetivamente a limpo, né? Notadamente diante do fato de que muitas dessas delações, ou algumas delas, já vazaram. A sociedade já tem conhecimento parcial de algumas situações que ali estão postas. E, portanto, nós esperamos, sim, por parte da Procuradoria-Geral da República, a celeridade também, agora, a partir do momento que receba as colaborações devidamente homologadas na apresentação das respectivas denúncias, se esse for o caso.
Doutor, para a gente finalizar, a ministra Carmen Lúcia, ela decidiu por manter o sigilo dessas delações. Isso, qual a importância disso na avaliação do senhor?
Bom, eu espero que nós tenhamos o levantamento do sigilo com a maior rapidez possível também, para que a sociedade brasileira possa tomar conhecimento de todos esses fatos, para que a sociedade brasileira saiba exatamente quem foram aqueles agentes políticos e agentes públicos que, de uma maneira ou de outra, acabaram desviando recursos que pertencem à sociedade brasileira e que hoje fazem falta na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública. E é um direito de todo cidadão efetivamente conhecer tudo que lá está, né? Na minha avaliação, a luz do sol seguramente será, como já foi dito isto, o maior de todos e o melhor de todos os detergentes neste momento. Ou seja, nós precisamos passar o Brasil a limpo. A sociedade brasileira tem que conhecer todos esses fatos. A sociedade brasileira tem que saber quem foram aqueles agentes políticos e agentes públicos que traíram a confiança da sociedade brasileira. Nós não podemos continuar mais com esta incerteza sobre este ou aquele nome, sobre esta ou aquela situação. Notadamente, reitero mais uma vez, diante do fato de que algumas destas delações, elas já acabaram, de uma maneira ou de outra, chegando ao conhecimento da sociedade. E, portanto, impõe-se que, tão logo seja possível, sejam os sigilos das delações levantados.
Muito bom, nós conversamos aqui na Rádio Jovem Pan com o presidente da OAB Nacional, Dr. Cláudio Lamacchia. Dr. Cláudio, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor.
Obrigado, um bom dia a ti, um bom dia a todos os nossos ouvintes.
O Anderson, você também tem informações sobre a prisão de Eike Batista? Ele já está preso, já está na penitenciária Ari Franco, que fica em Água Santa, né, no Rio de Janeiro. E o que diz a defesa dele,
Anderson? Pois é, Thiago, nós acompanhamos aí a chegada, né, do empresário Eike Batista ao Brasil, ele que desceu no aeroporto do Galeão e já foi diretamente transferido já para o presídio Ari Franco, na zona norte do Rio de Janeiro. E o advogado do empresário, o advogado Fernando Martins, ele concedeu uma rápida entrevista coletiva na porta do presídio Ari Franco, disse que ainda não teve contato com o cliente, que deve conversar com o Eike Batista nas próximas horas. Vamos ouvir.
O Eike acabou de chegar, a defesa ainda não teve acesso a ele. A gente não conseguiu ainda traçar a linha de defesa. Então, nós vamos aguardar conversar com o cliente e aí a gente posiciona vocês melhor sobre como será a linha de defesa, o que será adotado.
O senhor já até agora, de transferência, doutor?
Não, até agora, as medidas jurídicas nós estamos adotando, as medidas cabíveis, no sentido de preservar, como já foi dito, a integridade. Essa é o nosso primeiro objetivo, preservar a integridade física dele e, então, adotar as medidas jurídicas cabíveis, tá bom? Eu não posso acrescentar nada em relação ao que será feito a partir de agora, porque nós precisamos primeiro conversar e, como eu disse já de início, a defesa ainda não teve acesso ao cliente, de forma que a gente não pôde combinar o que será feito, qual é a linha de defesa que vai ser adotada. Então, ontem ele deu uma entrevista, né, que vocês certamente viram, no sentido que ele disse que passaria limpo. Eu entendi daquela entrevista que é prestar os esclarecimentos necessários, tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos. Então eu peço a vocês agora que a gente vai... Enfim, definir a linha de defesa em conjunto e aí a gente mantém a imprensa informada.
Em cela comum, okay? Agora?
Eu não sei detalhes, não sabemos, isso tudo a gente vai saber a partir de agora. Tá bom? Vamos ter acesso a ele, vamos combinar quais serão os procedimentos adotados, qual vai ser a diretriz da defesa. Isso tudo a gente vai, a partir de agora, tomar conhecimento. E aí a gente vai posicionando, como sempre viemos fazendo, a gente posiciona a imprensa sobre todos os procedimentos que serão adotados. Tá bom?
Preocupação dele com a integridade dele aqui no presídio Ouro Franco?
Preocupação nossa sempre com a integridade de qualquer pessoa, de qualquer preso, não por se tratar de Ouro Franco, mas por tratar de qualquer instituição. Essa é uma preocupação nossa que a gente está tomando as cautelas necessárias.
Ele chegou a falar sobre a possibilidade.
Eu não tenho mais como falar. Não falou ainda. Tudo isso não.
Ele foi algemado, doutor?
Não sei dizer. Não falou e não sei.
Porque a gente viu que lá no aeroporto ele utilizava o celular o tempo inteiro. Então ele não entrou em contato com vocês?
Não entrou em contato comigo.
Aí as declarações, Thiago, do advogado Fernando Martins, ele que é advogado do empresário Ike Batista, que agora há pouco chegou então ao presídio Ouro Franco. Ele disse que ainda não conversou com o empresário, deve fazer isso nas próximas horas e também ainda não tem informações sobre quando ele deve prestar depoimento à Polícia Federal.
Bom, a Jovem Pan vai até o Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga, que acompanhou a chegada tumultuada de Ike Batista à penitenciária Ouro Franco, não é isso, Viga?
Olha só, Thiago, você me ouve bem, Thiago? Porque aqui o sinal está tanto quanto ruim. Há duas informações, que ele teria sido algemado logo após o desembarque. O advogado já não confirma essa informação, né, Thiago? Mas, enfim, isso é apenas um detalhe em todo esse esquema de chegada do Ike Batista aqui ao Brasil. Preservar a integridade, como eu disse, o advogado é a prioridade. E também há um quê de preocupação da parte dele com relação à integridade física do Ike Batista, um presídio comum. O fato, meu caro Thiago, ouvinte da Jovem Pan, é que o advogado Fernando Martins vai tentar de várias formas, de várias maneiras, inclusive fazer com que o Ike Batista, se não conseguir um habeas corpus, seja transferido para um outro presídio mais calmo, mais confortável do que o Água Santa, o Ouro Franco, que é um presídio que reúne presos, inclusive, de algum grau de periculosidade. Ainda não foram passados pela Secretaria de Administração Penitenciária em que cela o Ike Batista vai ficar, se vai dividir cela com quantos presos, com quantos detentos, mas certamente num ambiente bem diferente, muito menos confortável do que a sua mansão no bairro do Jardim Botânico, na zona sul da capital do Rio de Janeiro. Agora, a intenção, sim, primeiro, da parte do advogado, dos advogados que defendem a Ike Batista, tirá-lo de Água Santa, o presídio comum na zona norte do Rio de Janeiro. Mas se não tem curso superior, como levá-lo para um outro presídio com um grau de conforto, entre aspas, um pouco maior? E segundo, a possibilidade de uma delação premiada vem sendo cogitada, vem sendo analisada pelos advogados, mas, de acordo com o Ministério Público e Polícia Federal, por enquanto, neste momento, qualquer tipo de acordo com a Ike Batista está sendo descartado, viu, Thiago?